levando a sua vida. É assim, não assume de um lado ou de outro. No momento, Hugo Mota está mais governista, eu diria. Mas mesmo assim, evita o projeto do governo quando se fala em segurança pública. E evita também a votação de um projeto importante para o governo, que é exatamente a proposta de emenda à Constituição com fim da semana 6x1. Esse é o assunto prioritário do governo. E depois o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que vem balançando de um lado e de outro, marcou sim a votação do nome do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. É, encaminhou bem. Mas, por outro lado, vai colocar em pauta o veto do presidente Lula, olha, o veto do presidente Lula, aquele projeto da dosimetria que beneficia os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro e, inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro. É, se o veto cair, e deve cair, será uma vitória de Flávio Bolsonaro, que é o candidato opositor do presidente Lula. Ou seja, essa polarização está mais na base. Por aqui, os poderosos conversam e se entendem.
Já já, mais análise e opinião aqui no Jornal da Manhã. A defesa de Carla Zambelli entrou com um recurso para tentar reverter a decisão da justiça italiana que autorizou a extradição da ex-deputada. Vamos entender os detalhes com Misael Mainetti.
A defesa da deputada Carla Zambelli recorreu à justiça italiana para tentar barrar a extradição dela ao Brasil, depois de uma decisão favorável ao envio da parlamentar ao país. Esse recurso foi apresentado à Corte de Cassação, que é a instância máxima do judiciário italiano, depois que a Corte de Apelação de Roma autorizou essa extradição. A estratégia da defesa é reverter esse entendimento antes que o processo avance para a fase final. Os advogados de Carla Zambelli argumentam que houve falhas no processo. Também questionam a equivalência do crime pelo qual Zambelli foi condenada na legislação italiana e também levantam dúvidas sobre condições do sistema prisional brasileiro. Condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal por invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça, Zambelli deixou o Brasil e foi presa posteriormente em Roma. O governo brasileiro formalizou o pedido de extradição. A análise do recurso pode levar meses. Caso a decisão pela extradição seja mantida, a palavra final caberá ao Ministério da Justiça da Itália, que ainda vai precisar autorizar o envio da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil.
O efeito guerra atingiu o índice de preços ao consumidor amplo, que teve alta considerável. O tema é destaque de Denise Campos de Toledo.
O avanço do IPCA para 0,88% em março, acima do esperado, refletindo em boa parte os efeitos da guerra, mas também o aumento do custo de alimentação e com o maior espalhamento dos reajustes de preços, tende a piorar as projeções de inflação, como já vem ocorrendo nas últimas semanas. O dólar em queda, favorecido por maior fluxo de investimento estrangeiro, pode até ajudar a segurar muitos aumentos. Porém, o mercado não conta com uma convergência mais rápida da inflação para a meta, mesmo que haja interrupção da guerra, convergência como vinha ocorrendo até antes dos primeiros ataques ao Irã. A revisão das projeções para o IPCA tem se estendido para os próximos anos. Diante deste cenário, além da expectativa de inflação mais alta, o mercado não descarta a possibilidade de a Selic, a taxa básica de juros, hoje em 14,75%, encerrar o ano até acima dos 12,5%, como foi sinalizado no último Focus. É ver como virá o relatório da próxima segunda, que ainda não deve refletir toda a surpresa com o IPCA de março. Mas muitas análises já começaram a ser refeitas, considerando a Selic em 13% no final de 2026. Até porque foi uma semana em que o presidente do BC, Gabriel Galípolo, reafirmou muito a independência da instituição na definição dos juros e a importância das previsões do mercado nas decisões. O objetivo segue sendo fazer com que a inflação caminhe para o centro da meta, os 3%, no horizonte de referência, que é até o final de 2027. De qualquer modo, diante de tantas incertezas e movimentos inesperados vindos principalmente do exterior, parece cedo para uma maior convicção das apostas. Muita coisa pode acontecer ainda antes da próxima reunião do Copom, no final deste mês. Mesmo que a perspectiva seja de postura cautelosa do comitê, pode haver espaço para um novo corte, ainda que pequeno, dos juros básicos. A dúvida maior é quanto ao ciclo total de cortes neste ano.
E nós continuamos falando sobre economia e a pergunta é: o dólar está fraco ou o real se fortalecendo? Por que a moeda americana está caindo tanto nesse ano e por que a bolsa no Brasil continua crescendo? Confira com Pedro Trito.
Depois de iniciar 2026 cotado a R$ 5,49, o dólar comercial é negociado atualmente a praticamente R$ 5,00, menor nível desde maio de 2024, uma desvalorização de 7,5% no ano. O movimento reflete uma combinação de fatores que, segundo analistas, pode levar a moeda americana novamente abaixo de R$ 5,00, patamar não visto há mais de 2 anos. O primeiro fator é os juros altos, que atraem capital financeiro. O Brasil, hoje, tem a segunda maior taxa real de juros do mundo, 9,5%. Para comparar, no México, a taxa é de 5,5%. Nos Estados Unidos, não chega a 1%. Assim, quem aplica no mercado brasileiro tem, de largada, a garantia de apurar ganhos bem maiores do que em outras economias, sejam elas desenvolvidas ou emergentes. Outra questão importante é o país se manter distante da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã. Com o início do conflito, o Brasil passou a contar com mais uma vantagem competitiva ante outros países para atrair recursos: a distância geográfica. Além disso, a tensão no Oriente Médio permitiu ao Brasil se destacar em relação a outros países de juros mais elevados. A Turquia, por exemplo, que historicamente disputa com a gente em recursos de investidores financeiros que alocam em países emergentes, oferece hoje uma taxa real de juros da ordem de 9%. Mas como está próxima ao conflito na Ásia Ocidental em termos geográficos e políticos, ela acaba sendo prejudicada. A riqueza em commodities é outro ponto que favorece a atração de dólares. Com a guerra, o petróleo e outras commodities energéticas passaram a subir a preços mais elevados em 4 anos. O barril do petróleo, por exemplo, saltou de US$ 72 para mais de US$ 110. Esse movimento ressalta uma histórica vantagem competitiva da economia brasileira, a de ser um dos maiores fornecedores mundiais desses produtos. Segundo profissionais de mercado, mesmo após o primeiro corte de juros pelo Banco Central em quase 2 anos, a taxa básica de juros brasileira continua sendo capaz de entregar aos investidores mundiais um rendimento maior que de outras economias. Nas projeções mais otimistas, a Selic fecha o ano em 12%, com uma inflação da ordem de 4%, ou seja, uma taxa real de juros ainda perto de 8%. A combinação desses fatores pode manter o dólar em queda ante o real, até o patamar de R$ 5,00. A última vez que a moeda americana fechou um dia abaixo desse número foi em 27 de março de 2024.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, avalia que os penduricários devem ser tratados com responsabilidade fiscal. Assunto para a repórter Beatriz Souza.
Em agenda no Rio de Janeiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, comentou a decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre os chamados penduricários, que são parcelas indenizatórias e auxílios pagos. O ministro disse que a Suprema Corte vai colocar ordem com racionalidade e responsabilidade fiscal, mas com respeito à magistratura. O ministro também alertou que se houver alguma questão que esteja em desacordo com a decisão da Corte, será cortada. Na decisão, o CNJ, também presidido por Fachin, definiu as novas regras para o pagamento dos penduricalhos aos magistrados e membros do Ministério Público. As verbas indenizatórias ficaram limitadas a 35% do teto do funcionalismo, que hoje é fixado em R$ 46.366,19. Ou seja, os adicionais não podem ultrapassar os R$ 16.000. Também foi definido que poderá ser contabilizado um adicional de 35% por tempo de serviço, totalizando esse limite em até 70% acima do teto. Na prática, as remunerações com os limites estabelecidos podem chegar aos R$ 78.882,52. Agora, as medidas começam a valer neste mês de abril. A economia estimada com a nova regra passa dos R$ 7 bilhões.
Os advogados de Daniel Vorcaro tentam fechar os últimos detalhes do acordo de delação premiada. Entenda como será esse trâmite agora com o repórter Matheus Dias.
Nesse final de semana, a defesa de Daniel Vorcaro espera acertar os últimos detalhes para que já na semana que vem apresente o documento com a delação premiada do banqueiro. Lá eles pretendem fornecer informações para a Polícia Federal e para o Ministério Público Federal para garantir a liberdade do banqueiro. O acordo prevê uma série de anexos, inclusive já um valor pré-estipulado de uma multa na casa dos bilhões. Além disso, claro, benefícios que são esperados por conta dessa colaboração. A informação é da jornalista Malu Gaspar. A defesa de Daniel Vorcaro espera que esse prazo para análise dos documentos apresentados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal leve em torno de 2 semanas. Depois, mais 2 semanas para que as oitivas e os depoimentos do banqueiro aconteçam. Essa previsão na prática, na verdade, é muito otimista, já que as autoridades podem levar mais tempo para análise desses documentos, até porque o valor das multas que Daniel Vorcaro terá que pagar ainda não foram aceitos, serão apresentados pela defesa e devem ainda ser interpretados pelas autoridades como justos ou não. Eles podem fazer uma contraproposta e aí esse prazo ser esticado em mais de 1 mês para essa delação continuar. No caso, para a maior dificuldade vista nesse momento para a defesa de Daniel Vorcaro, é que o banqueiro apresente informações que a polícia ainda não tenha. Isso porque com a quebra dos sigilos telefônico, telemático, a quebra do sigilo bancário do Daniel Vorcaro, eles já têm muitas informações sobre o caso, que seria uma dificuldade ele apresentar algo que a polícia ainda não tenha. Por isso, tem que ou dar todas as informações e todos os nomes, ou apenas mais do que as autoridades já têm nesse momento. Para a defesa, isso não parece ser um problema. Os advogados de Daniel Vorcaro, inclusive, têm essa visão otimista porque julgam que as informações apresentadas serão tão impactantes a ponto das autoridades quererem fechar esse acordo rapidamente. Daniel Vorcaro, que está preso desde o início de março, no dia 19 de março foi transferido pela Polícia Federal e desde então recebe os advogados para fechar os detalhes desse acordo de delação. Ele que montou uma força-tarefa da advocacia com pelo menos 10 advogados para fazer esse acordo se tornar possível.
Exército prende 3 militares condenados pelo STF pela trama golpista. Janaína Camelo.
Pois é, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, viu, do STF, o Exército cumpriu mandados de prisão contra 3 militares da ativa da força que foram condenados nos julgamentos da trama golpista. Quem são esses militares da ativa? Ângelo De Nicoli, ele é major do Exército, Giancarlo Rodrigues, que é subtenente, e o Guilherme Almeida, ele é tenente-coronel do Exército. Segundo o Exército, todos os 3 foram encaminhados, depois de presos, a unidades prisionais da Força, um deles é na cidade de Vila Velha, no Espírito Santo, e 2 deles aqui em Brasília. Um mandado de prisão não foi cumprido, tá? E contra Reginaldo Abreu, que é coronel do Exército, ele está foragido, segundo a investigação, segundo a Polícia Federal, está morando nos Estados Unidos. Todos eles fazem parte do Núcleo 4 da trama golpista, que ficou conhecido como Núcleo da Desinformação, que, segundo a Procuradoria-Geral da República, esse grupo criou um ambiente para tentar descredibilizar o sistema eleitoral brasileiro com desinformação, disseminando notícias falsas nas redes sociais, inclusive usando ilegalmente a estrutura da ABIN para espionar desafetos do então presidente da República na época, Jair Bolsonaro, que também acabou acabou sendo condenado no julgamento da trama golpista. Eles foram julgados, só relembrando, em outubro do ano passado, condenados. E aí, nessa semana, terminou o prazo final para apresentação dos últimos recursos. Por isso, essa execução penal já está sendo cumprida. Só relembrando, nessa condenação do Núcleo 4, foram 7 ao todo condenados, sendo 5 militares do Exército, 4 da Ativa e 1 da Reserva. Esse da Reserva é Ailton Moraes Barros. Também foi condenado um agente da Polícia Federal, que é o Marcelo Bormevete. Ele já estava preso preventivamente, inclusive. Todos eles por 5 crimes, incluindo tentativa de golpe de Estado e violação do Estado Democrático, abolição do Estado Democrático de Direito. Todos condenados apenas que foram até 21 anos de prisão. O sétimo condenado está foragido. Ele não é militar, é um civil. É o Carlos César Rocha, que é o presidente do Instituto Voto Legal. Ele foi condenado por 2 crimes: abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Está foragido, segundo a Polícia Federal, morando na Inglaterra. Eu volto com vocês no estúdio.
Jornal da Manhã, agora 6 horas 29 minutos.
Repita:
6h29.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Lide e Correio Brasiliense apresentam o 6º Brasília Summit. Conferencistas: Rafael Fonteles, governador do Piauí; Mauro Mendes, governador do Mato Grosso; Celina Leão, governadora do Distrito Federal; Daniel Vilela, governador de Goiás; Antônio Anastasia e Augusto Nardes, do TCU. 6º Brasília Summit, dia 15 de abril, às 8 horas da manhã, no Hotel Brasília Palace. Acesse lide.com.br. Quem é líder, está no Lide.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme, na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme, uma experiência para viver cada cena, só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Graus agora em São Paulo. 6 horas 32 minutos.
Repita.
6h32 da manhã. O presidente do Supremo, Edson Fachin, reconheceu as divergências no STF com a indefinição do modelo de eleição para mandato tampão no Rio de Janeiro. Vamos entender com Rodrigo Viga.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Edson Fachin, disse que vai colocar ordem na questão envolvendo os chamados penduricalhos dos magistrados. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu regras que, na prática, viraram quase que a legalização desses pagamentos extras, extraordinários. O teto constitucional é de pouco mais de R$ 46 mil, mas pelo que ficou acordado, esse extra pode chegar até 70%, ou seja, salário em torno de R$ 90 mil. Luiz Edson Fachin, em uma extensa agenda aqui no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira, disse que vai tentar colocar ordem nesta questão, obedecendo limites e barreiras fiscais e também respeitando a carreira dos magistrados de todo o Brasil. Fachin falou também sobre toda essa confusão envolvendo a política do Estado do Rio de Janeiro. A decisão sobre quem vai ser o futuro governador tampão é de competência agora do Supremo Tribunal Federal. Por enquanto, 4 votos favoráveis à eleição indireta e 1 voto a favor da eleição direta. Segundo Luiz Edson Fachin, é normal que nem todos os ministros tenham compreensão sobre este polêmico tema. Ainda faltam 4 ministros a se manifestarem nessa votação. O próprio Luiz Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes do Rio. Rodrigo Viega.
O presidente Lula declara que a população do país precisa ter mais disposição para querer evoluir e usou a famosa frase do complexo de vira-lata. Quem tem todos os detalhes é a repórter Rafaela Almeida.
Ao dizer que o Brasil precisa jogar fora o complexo de vira-lata, o presidente retoma uma ideia antiga na política brasileira, a de que o país muitas vezes se coloca numa posição inferior em relação a potências como Estados Unidos e China, como ele mesmo citou em seu discurso.
O Brasil, Calil, o Brasil precisa aprender uma lição. Nós precisamos jogar fora o complexo de vira-lata, de que nós somos pequenos, de que nós somos pobres, de que não temos nada, porque quem tem é os Estados Unidos, quem tem é a China. A gente não tem porque a gente nunca teve gente com a disposição de ter. A gente tem que querer ter para a gente poder fazer.
E vai além, ao afirmar que o Brasil não tem determinados equipamentos médicos por falta de disposição, o presidente desloca o debate da limitação econômica para uma questão de decisão política e prioridade de investimento. Essa declaração foi feita justamente durante a inauguração de um centro de inovação na área da saúde, ao lado do ministro Alexandre Padilha, o que reforça o contexto de defesa do investimento público e principalmente do fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Aliás, Lula também aproveitou esse momento para fazer uma crítica direta a setores que, segundo ele, historicamente atacam o SUS, especialmente grupos da iniciativa privada que não utilizam o sistema, mas questionam sua eficiência. Mas, de forma geral, o recado do presidente hoje foi esse, de que o Brasil tem potencial, mas precisa, segundo ele, de decisão e vontade política para avançar. De Brasília, Rafaela Almeida.
Obrigada, Rafaela. Daqui a pouco nós vamos analisar todos esses discursos e também assuntos da política nacional que estamos registrando nessa primeira hora aqui do Jornal da Manhã. Inclusive, com informação de novo sobre ele, o presidente Lula cumpriu a agenda em São Paulo, só que evitou, durante esses encontros, fazer críticas aos adversários. O Marcelo Matos estava lá e traz pra gente as informações.
O presidente Lula cumpriu 3 agendas no estado de São Paulo. Na primeira, na capital, o petista entregou o Centro de Ensino e Inovação em Saúde do Instituto do Coração, vinculado ao Hospital das Clínicas da USP, e na sequência o presidente seguiu para Santo André para inaugurar a unidade Tamanduateí da Universidade Federal do ABC.
O Partido dos Trabalhadores nasceu justamente aqui no ABC. O presidente Lula lembrou no seu discurso que a Universidade Federal começou a ser construída em 2015. Reforçou seu compromisso com os investimentos em educação, a política de cotas e também, claro, vagas nas universidades. Mas se o PT nasceu aqui na região do ABC, nas últimas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores assiste à perda de cidades importantes que já foram comandadas justamente pelo PT.
que o menino e a menina recebem na conta dele, na Caixa Econômica, R$200 por mês, e no final do ano, se ele tiver com parecimento de 80% e ele passar, ele vai receber R$1.000. 3 anos assim. Quando chegar no último ano, ele vai ter R$9.000 na poupança dele, para ele começar a vida dele. Ou seja, custa caro, custa. Hoje, por exemplo, acho que é 18 bilhões ou 15 bilhões. Ora, meu Deus do céu, isso é caro? Caro é se a gente tiver 500 mil jovens abandonando a escola, perando, mudando pela rua, sabe, vítima do narcotráfico, vítima do crime organizado. Então não tem custo. Não tem custo para a educação.
Tanto na capital quanto em Santo André, o presidente Lula evitou polêmicas nos discursos, ataques a adversários. Muito rápidos os discursos, 10 minutos e restritos às agendas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou seus compromissos no interior, em Sorocaba, na inauguração da sede do campus do Instituto Federal de São Paulo.
Em entrevista exclusiva ao repórter Gustavo Galvão, da Jovem Pan News, o prefeito de Belo Horizonte deixou claro que espera que o governador e presidente eleitos em 2026 ajudem mais a capital mineira. Acompanhe.
Com mais de 30 anos de carreira, mais especificamente toda ela concentrada no audiovisual, precisamente no rádio, Álvaro Damião carrega uma certa influência em todo o estado de Minas Gerais. Então, eu dou os cumprimentos e as boas-vindas ao prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião. Muito obrigado.
Obrigado, Gustavo. Obrigado a você. Obrigado a você que é ouvinte e agora também telespectador, né, da Jovem Pan. Muito obrigado pelo carinho.
Todos nós sabemos que o senhor, por ser do União Brasil e comandar a terceira maior cidade, a terceira cidade mais importante do Brasil, te torna influente dentro do partido. De que forma o senhor exerce a sua influência?
Nós temos a federação em Minas Gerais muito cobiçada, porque ela é cobiçada no país inteiro. Todo mundo quer a Federação União Brasil PP, e isso é, não é estado de Minas Gerais. Todos os estados querem. Nós sabemos da nossa importância desse cenário, mas nós entendemos também que nós temos que ter muita calma, muita tranquilidade para poder escolher o nome que a gente entenda que seja o melhor para Belo Horizonte, no meu caso, porque eu sou prefeito na capital, e para o estado de Minas Gerais. Essa escolha já foi feita, prefeito? Não, não foi feita. A gente está estudando, a gente vem conversando com vários nomes, mas a gente ainda não definiu quem terá o apoio do União Brasil e do PP em Minas Gerais. Eu olho muito o que as pessoas estão fazendo para Belo Horizonte. O Belo Horizontino, o povo, na verdade, ele não quer saber quem vou apoiar. Ele quer saber o que vai acontecer de melhor para a cidade e para o estado. É isso que ele está olhando. Ele quer saber se o centro de saúde funciona. Ele quer saber se o ônibus passa no horário, se passa cheio, se passa vazio. Quem o prefeito vai apoiar, para isso não é problema meu. Ele que decide para lá, desde que ele decida alguma coisa que melhore a minha vida.
A capital Belo Horizonte, ela acaba influenciando nos resultados das eleições gerais, como as de agora, 2026. O senhor acredita que 2026, portanto, vai seguir a linha dos outros anos, no que se refere à influência da capital Belo Horizonte?
Olha, eu quero que sim, né? Eu quero que permaneça essa máxima de que Belo Horizonte influencie o estado e que o estado influencie uma eleição nacional, mas eu quero que aqueles que também serão beneficiados, eleitos governador e presidente da República, que depois coloquem isso no papel. O que é colocar no papel? Posso eu ficar trabalhando com um déficit de quase 500 milhões por ano com a saúde e o governo federal me passar só o que ele é obrigado a passar? O governo estadual me passar só o que ele é obrigado a passar, sabendo que eu não trato, que a saúde de Belo Horizonte não trata só da saúde do Belo Horizontino? Eu atendo Belo Horizontinos e o estado praticamente recorre a Belo Horizonte. As pessoas recorrem à capital, eu tenho que atender, e os hospitais da capital são praticamente todos eles da prefeitura. Então eu tenho que bancar tudo isso. O que tem que ser bem claro é qual é o projeto que o futuro governador apresentou para o atual prefeito de Belo Horizonte, falando que vai melhorar a saúde do povo de Belo Horizonte. Nenhuma até agora.
Defina para a gente, em poucas palavras, as suas relações com o governo de Minas e o governo federal. Matheus Simões e presidente Lula.
Foi vereador junto comigo, conhece a capital do estado, conhece o estado de Minas Gerais. Desejo toda a sorte do mundo para ele. Se eleito governador, que ele possa entender tudo que eu acabei de falar aqui. Ao invés de ficar aí criando um rodoanel, ajude a dar manutenção ou refazer o anel rodoviário que atende Belo Horizonte, que atende a grande Belo Horizonte inteira. Ajude a capital. Sabe por quê? Porque o governador que está deixando o estado agora, sabe quantas obras tem dele na capital do estado? Sabe quantas obras ele vai passar debaixo dela, de um viaduto, que ele vai apontar o dedo e vai falar que assim, olha, esse viaduto aqui foi eu quem fiz. Sabe quantos? Nenhum. Zero. Então eu acho que não adianta você eu falar aqui que eu nasci em vila, que eu nasci em favela. Eu nasci. Mas a pergunta que vão me fazer é, o que que você fez pelas vilas e favelas? E eu estou trabalhando muito e pedindo muito a Deus que eu consiga, no dia 31 de dezembro de 2028, quando eu deixar a Prefeitura de Belo Horizonte, se alguém me fizer essa pergunta, eu vou falar para ele. Você conhece a vila tal? Você conhece a favela tal? Você conhece o aglomerado tal? Vai lá e pergunta quem sou eu. E aí as pessoas vão falar, lá ele é rei. Por quê? Porque ele mudou a história daquelas pessoas. Ele deu dignidade para algumas pessoas ali que elas nunca imaginavam que alguém fosse dar. Ele olhou para a gente com um carinho que ninguém nunca tinha olhado. É isso que eu quero para mim. Não é só falar que eu nasci numa favela, não. É cuidar do favelado.
O pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, declarou que a senadora Tereza Cristina é, abre aspas, sonho de consumo, fecha aspas, para compor a chapa como vice. Vamos entender os bastidores com o Matheus Dias.
Flávio Bolsonaro discursou ao lado do governador Eduardo Riedel, do Partido Progressistas, enquanto usava uma camiseta escrita "O agro é pop". Fazendo referências ao agronegócio, querendo se aproximar do setor, Tereza Cristina, claro, uma pessoa muito influente no meio, poderia, na visão de Flávio, agregar na candidatura. Mas disse que essa decisão ainda não aconteceu. Vamos ouvir.
Tereza, Tereza é o sonho de consumo de todo mundo, eu sou fã dela. Uma questão de vice, vai ser só muito mais lá pra frente. Pra mim é uma das maiores referências no mundo do agro que o Brasil tem. Nós tivemos o privilégio de tê-la como ministra do governo Bolsonaro. E vamos mais pra frente, vamos pensar com calma, não tem agora como antecipar nada. Mas eu fico muito feliz, né, de a gente poder ter ela entre as possibilidades.
Já Tereza Cristina disse que ainda não recebeu o convite, que não cansa mais de ouvir esse assunto, que muitas vezes jornalistas a questionam se ela vai ou não ser a vice de Flávio Bolsonaro. Ela diz que só vai saber essa informação quando o convite for feito, coisa que ainda não aconteceu. Agora, em outra frente, outro candidato, Ronaldo Caiado, representado pelo presidente do partido, Gilberto Kassab, presidente do PSD, foi defendido em relação à discussão. Jornalistas questionaram Kassab sobre quem sairia na frente entre Flávio Bolsonaro e Ronaldo Caiado pelos votos dos eleitores de direita. Kassab disse que, nesse momento, o que conta é a experiência. Essa fala também foi defendida pelo próprio Ronaldo Caiado, que já tinha falado anteriormente quando comparou a outra eleição presidencial que participou. Caiado concorreu em 1989 à presidência no país. Na época, viu Fernando Collor de Mello ser o presidente escolhido depois de vencer Lula no segundo turno das eleições. Caiado disse que hoje reconhece que naquele momento era despreparado para o cargo. Hoje se sente mais experiente, mais pronto, ganhou mais cancha para disputar tal candidatura. Coisa que ele não vê em Flávio Bolsonaro, justamente pelo filho do ex-presidente ser considerado jovem. Kassab, inclusive, nesse mesmo evento patrocinado pelo Grupo Esfera, aqui na Zona Oeste de São Paulo, acredita na vitória e disse que é muito bom para o Brasil ter uma alternativa que possa vencer as eleições.
E agora a gente tem um recado para quem ainda não está com a situação eleitoral regularizada, para aqueles eleitores, né, que devem votar em outubro, desejam votar em outubro, o atendimento para o título e biometria termina em maio. Todos os detalhes na reportagem de Camille Yunis.
Se você tem alguma pendência para resolver com a Justiça Eleitoral, o prazo começa a ficar mais apertado. Conforme o calendário eleitoral, 6 de maio é o último dia para tirar ou regularizar o título, cadastrar a biometria ou solicitar outros serviços para votar nas eleições deste ano. Se você não sabe se tem alguma pendência, é muito simples conferir. Basta acessar o site do TSE ou até mesmo buscar no aplicativo e-título. O advogado especialista em direito eleitoral Ricardo Stella lembra que a certidão de quitação eleitoral é importante para outras finalidades.
Então você tem hoje a possibilidade de verificar lá no site de quitação eleitoral, certidão de quitação eleitoral. Você consegue verificar toda a sua situação ali, se você está quite com a Justiça Eleitoral. Paralelo a isso, a Justiça Eleitoral tem o e-título ali, né? Um aplicativo, tanto para o celular quanto também pela internet, que você pode acessar e verificar todas as suas pendências ali. Isso é muito utilizado por pré-candidatos, que é aqueles que se desejam, desejam se candidatar nas próximas eleições, para já verificar se tem alguma pendência ou não, mas isso para a população em geral é muito importante, porque diversas outras situações da vida exigem a quitação eleitoral, como passaporte, ingresso em algumas universidades públicas, até mesmo, às vezes, empréstimos com entidades públicas exigem a quitação eleitoral. Então, a verificação ali no e-título, que é um aplicativo que está facílimo ali pelo celular e é muito completo, é um sistema, é um serviço muito, muito, muito bem feito.
No Brasil, o voto é obrigatório. Por isso, se você tem entre 18 e 70 anos de idade, terá de votar nos dois turnos. E para quem tem 16 anos, já pode tirar o título de eleitor. Mas neste caso, o voto é opcional.
Caso não seja realizado o voto e nem a justificativa de ausência, é cobrada uma multa de R$ 3,50. O valor não é por eleição, é por turno. O advogado ressalta que o preço não é elevado, mas destaca a importância de votar.
Se você não fizer a justificativa, se você não recolher essa taxa por não ter votado, você fica ali sem a sua quitação eleitoral. Isso impacta diversas outras áreas da sua vida, né? Então é importante a gente falar. Tira o título, entra lá num serviço que é completamente fácil, intuitivo e está literalmente na palma da sua mão. Não custa nada o eleitor participar da democracia do seu estado, do seu país, e também se resguardar ali de uma eventual algum empecilho na sua vida civil por conta da falta da quitação eleitoral.
A Justiça Eleitoral alerta que quem não possui biometria cadastrada ou não tem o título pode solicitar o serviço de forma online até esta segunda, dia 6 de abril. Além disso, é importante ressaltar que quem vai fazer o título pela primeira vez terá de comparecer ao cartório eleitoral presencialmente.
David de Tarso, essa reportagem da Camila Yuni serviu para mim. Sabe que eu sou de fora, tô aqui em São Paulo há pouco tempo.
Paraná.
Tenho que transferir o meu título do Paraná daí para São Paulo meu.
Eu confesso que eu fiz esses dias, durante o período de férias, né? Aproveitei e transferi.
Estamos aí com pouco menos de um mês. Então, assim como eu, quem ainda não fez isso, vamos nos organizar para a gente poder participar desse processo democrático que é extremamente importante.
Não, mas ainda está em tempo, né? Sem chegar a São Paulo, então está tempo.
Está perdoado. Vamos ao noticiário internacional. Nos Estados Unidos, a Justiça e a Secretaria de Segurança do país entraram em atrito depois que jornalistas foram impedidos de obter informações do Pentágono. Detalhes com o correspondente Eliseu Caetano.
A justiça americana deu uma resposta dura ao governo de Donald Trump e anulou, mais uma vez, as regras do Pentágono, que limitavam o trabalho de jornalistas dentro do Departamento de Defesa. E o ponto mais grave, o juiz entendeu que o governo tentou contornar uma decisão anterior, ou seja, tentou reaplicar como uma outra cara uma política que já tinha sido considerada ilegal. Quem assinou a decisão foi o juiz federal Paul Friedman. Segundo ele, o Pentágono basicamente reembalou as restrições, mantendo o mesmo efeito, dificultar o trabalho da imprensa. As regras impostas pelo Pentágono criavam uma série de barreiras para os jornalistas. Exigiam escolta dentro do prédio, limitavam o contato com fontes, restringiam o acesso a informações fora dos canais oficiais e, na prática, davam ao governo poder sobre o que poderia ser divulgado. Para a justiça, isso é inconstitucional. Tudo começou no ano passado, quando o secretário de Defesa, Pete Hegseth, implementou uma política inédita de controle sobre a imprensa. Grandes veículos como The New York Times se recusaram a aceitar as regras e foram à justiça. Em março deste ano, o tribunal já tinha derrubado a política, afirmando que ela violava a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de imprensa. Dessa vez, o problema não foi só a regra em si. O juiz concluiu que o governo tentou burlar a decisão anterior, mantendo as restrições de forma indireta. E isso eleva o caso para outro nível, porque envolve possível desrespeito à justiça, algo sério no sistema americano. Com a decisão, as regras estão suspensas. O acesso dos jornalistas deve ser restaurado. O Pentágono não pode criar novas barreiras semelhantes. Mesmo assim, o governo já sinalizou que pode recorrer. Esse caso vai além do Pentágono. Ele levanta uma questão central: até onde o governo pode ir para controlar a informação? A resposta da justiça foi direta: não pode. E no fim, limitar a imprensa é limitar o acesso da população à informação. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
Centrais sindicais preparam marcha nacional em Brasília. Reportagem de Luísa Câmara.
Sindicalistas de todo o país estarão aqui em Brasília na próxima quarta-feira e chegam com uma pauta unificada. Defendem a redução da jornada de trabalho com o fim da escala 6x1, o fortalecimento das negociações coletivas, direito de negociações para servidores e regulamentação do trabalho por aplicativos. O objetivo, às vésperas das eleições, é pressionar o governo, Congresso e Judiciário para melhorar as condições de trabalho no país e garantir os chamados direitos sociais. Representantes das centrais sindicais planejam entregar as reivindicações ao presidente Lula e líderes do Congresso Nacional. O documento tem 24 páginas que abrangem tanto o enfrentamento ao feminicídio, o avanço nas políticas de saúde e segurança no trabalho. As centrais serão recebidas pelo presidente Lula no Palácio do Planalto. O secretário-geral da Força Sindical, João Carlos Gonçalves, mais conhecido como Juruna, explica que as centrais querem aproveitar o período eleitoral para garantir melhorias para o trabalhador brasileiro.
Com isso, nós queremos chamar a atenção da sociedade para aquilo que é pauta dos trabalhadores e, mais do que isso, um debate sobre os próximos 4 anos, porque nós vamos ter eleição esse ano. Então, o documento é abrangente em diversas questões: juros altos, contra o feminicídio, regulamento das pessoas que trabalham por aplicativo, a redução da jornada e o fim da escala 6x1, tudo isso está colocado em debate em Brasília.
As centrais sindicais esperam reunir cerca de 10 mil sindicalistas durante a marcha da classe trabalhadora.
A CPI do crime organizado marcou para a semana que vem o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Vamos entender com a Rafaela Almeida.
Nessa reta final da CPI do crime organizado, promete bastante movimentação aqui no Congresso Nacional. A comissão encerra os trabalhos na próxima terça-feira com 2 momentos decisivos. O depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e logo em seguida a leitura e votação do relatório final. A presença dele é considerada estratégica dentro da CPI. Isso porque o Rio de Janeiro aparece como um dos principais focos das investigações, justamente pela complexidade da atuação do crime organizado no estado, com a presença de facções, milícias e até estruturas híbridas, como a chamada narcomilícia, que mistura tráfico com controle territorial e exploração de serviços. O relator da comissão, o senador Alessandro Vieira, inclusive classificou esse depoimento como indispensável para entender onde estão os principais gargalos no combate a essas organizações. Agora tem um componente político importante aí, porque essa reunião marca o encerramento da CPI sem prorrogação dos trabalhos, decisão que gerou insatisfação entre integrantes da comissão. Muitos parlamentares avaliam que o tempo foi curto diante da dimensão do tema. Além disso, houve também críticas a decisões judiciais que acabaram liberando alguns convocados de comparecer, o que, na avaliação de membros da CPI, limitou o alcance das investigações. Mesmo assim, a expectativa é que o relatório final, que será apresentado logo depois da oitiva, traga um diagnóstico mais consolidado sobre o funcionamento do crime organizado no país e, principalmente, propostas de ajustes na legislação para fortalecer o combate a esse tipo de atuação. De Brasília, Rafaela Almeida.
Agora, 6 horas e 57 minutos.
Repita.
6h57.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
no rádio ou digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo. Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão. Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte. Sem pagar nada, sem complicação. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Esta é a Jovem Pan News.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Vive essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Paulo.
Agora 7 horas da manhã.
Repita.
7 em ponto deste sábado, dia 11 de abril. Que bom ter você aqui com a gente no Jornal da Manhã. Estamos ao vivo desde as 6 e vamos até as 10 com as principais informações do dia, David.
Exatamente. Com as principais notícias daquilo que você precisa saber, aquilo que será pauta na semana que vem também. Tudo isso e muito mais com análise aqui no Jornal da Manhã.
Iniciamos, portanto, com informações sobre viagem de 10 dias ao redor da Lua. Depois disso, os 4 astronautas da missão Artemis 2 retornaram à Terra. A espaçonave Orion pousou em segurança na costa da Califórnia por volta das 9 horas da noite desta sexta-feira.
Estados Unidos e Irã devem realizar neste sábado a primeira rodada de negociações em busca de um cessar-fogo entre os dois países. As discussões acontecem no Paquistão e um dos principais mediadores do conflito.
Preço do diesel no Brasil cai pela primeira vez desde o início do conflito no Oriente Médio. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, o valor médio na bomba recuou 0,2% e ficou em R$ 7,43.
Lula critica ameaças de Donald Trump e diz que o presidente dos Estados Unidos não brigaria com o Brasil se ele soubesse o que é um nordestino nervoso. O petista ainda afirmou que o povo brasileiro não quer guerra, apenas paz.
CPI do crime organizado marca para a próxima terça o depoimento do ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A oitiva representa o último dia aí de trabalhos da comissão que está instalada desde novembro do ano passado.
Ministro do STF, Edson Fachin, diz que vai cortar penduricalhos proibidos pela corte. A declaração, no entanto, ocorre 2 dias após o Conselho Nacional de Justiça aprovar uma resolução que mantém o pagamento a juízes e procuradores. Agora 7:02.
Repita.
7:02. Os astronautas que embarcaram na missão Artemis 2 estão de volta ao planeta Terra. Após circular a Lua, o foguete pousou no Oceano Pacífico, próximo da cidade de San Diego, nos Estados Unidos. Confira todos os detalhes com Fabrício Naitsky.
A entrada na atmosfera foi a quase 40 mil quilômetros por hora. E as palavras do comandante Reid Wiseman trouxeram alívio e alegria para o centro de controle da NASA em Houston, no Texas.
Jubilation here in the flight control room. The first crew member is out of integrity.
Depois de exatos 9 dias, 1 hora, 32 minutos e 15 segundos, a tripulação, que também contou com Christina Koch, Victor Glover e o canadense Jeremy Hansen, retornou à Terra a bordo da cápsula Orion. A entrada na atmosfera foi marcante. A temperatura externa da espaçonave chegou a quase 2.700 graus Celsius e só foi possível graças ao escudo térmico do veículo. Com o auxílio de paraquedas, a nave teve uma aterrissagem tranquila no Oceano Pacífico, próximo à cidade de San Diego, exatamente às 21 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. O protocolo completo aconteceu dentro do planejamento da Agência Espacial Norte-Americana. A operação de extração dos astronautas incluiu helicópteros Black Hawk e a remoção até o USS John P. Murtha e durou cerca de 2 horas. A primeira missão tripulada em direção à Lua em mais de 5 décadas foi altamente comemorada. O administrador da NASA, Jared Isaacman, disse que a missão foi perfeita e que já começou o planejamento para a Artemis 3, programada para 2027. Em Washington, o presidente Donald Trump parabenizou a tripulação e convidou os astronautas para uma visita à Casa Branca. O republicano também afirmou que, depois do retorno à Lua, o próximo passo deve ser a chegada do homem a Marte. Já o primeiro-ministro canadense, Mark Carney, falou em feito histórico e deu as boas-vindas de volta à Terra para a equipe. Lançada em 1º de abril, a missão Artemis 2 serviu como um voo de teste para a NASA, que avaliou o funcionamento do módulo Orion e do Sistema de Lançamento Espacial, o SLS. Durante a viagem, os astronautas percorreram mais de 1 milhão de quilômetros e chegaram ao ponto mais distante da Terra já atingido pela humanidade, passando pelo chamado Lado Oculto da Lua. Buscando colocar o homem na Lua pela primeira vez desde 1972, a NASA tem um planejamento otimista para 2028. A data coincide com o último ano de mandato de Donald Trump e supera as expectativas da China, que almeja enviar os taikonautas de Pequim ao satélite natural até 2030.
Depois de uma semana quente e abafada, as condições do tempo em São Paulo começaram a ficar mais amenas. Quem acordou cedo, está nos escutando ou nos assistindo, percebeu, né? O dia iniciou mais fresquinho. A Danúbia Braga também está cedinho nesse plantão aqui para conversar conosco ao vivo. Danúbia está de gola mais alta, com um casaco mais quentinho, em um ambiente que costuma ser mais fresco também, na sombra, perto aí da água. Danúbia, conta pra gente como é que tá o clima nesse começo de sábado em São Paulo e o que esperar desse fim de semana mais gelado. Bom dia, bem-vinda.
Eu posso perceber um sorriso já na voz dessa curitibana, que com certeza tá feliz com essa temperatura mais amena. E eu confesso que eu já estou com frio, viu, Beatriz Frenner? Agora, aqui pertinho, a gente tá no Ibirapuera. Então, perto do lago, a sensação térmica, ela é ainda de um pouquinho, uma sensação de mais frio, né? Mas a temperatura tá amena, em torno de 16 graus, aquele sol de geladeira, mas a imagem tá bem bonita aqui, a gente começa a ver o céu tá bem azulzinho, né? Sem nuvens, e aí essa paisagem, esse verde, esse arborizado todo lindo do Ibirapuera, também com o lago. Muita gente aproveitando para correr, quem gosta ali, né, de começar amanhã já fazendo uma corrida. Então, o tempo tá bom porque tá firme, não tem previsão de chuva, mas vai seguir assim, com temperatura amena. Não deve passar da casa dos 25 graus para esse sábado. E aí segue assim também no domingo, bem parecido, mínima de 15 graus, máxima de 26. Mas a gente tem uma atenção importante para essa mudança de tempo, de acordo com o IMET, é por conta da influência de uma frente fria que está avançando pelo litoral do Sudeste, favorecendo para amanhã a formação de nuvens e aí quedas de temperatura. Uma atenção especial também no norte paulista, no litoral norte paulista, para mar agitado. A Marinha do Brasil emitiu um alerta de ressaca para esse sábado, com previsão de ondas que podem chegar a 3 metros de altura, atingindo Ubatuba, Caraguatatuba e São Sebastião. Então é recomendado aos banhistas e embarcações que evitem ali áreas de risco durante esse período. Para esse sábado, então, na capital paulista não deve chover, a temperatura deve seguir assim, vai subindo um pouquinho mais ao longo do dia, então a gente deve chegar na casa dos 25 graus, mas agora esse solzinho tá o famoso sol de geladeira, que só aparece, parece que vai esquentar, mas não esquenta nada, viu? Então, quem vai sair de casa, é bom colocar um casaquinho assim, porque tá mais fresquinho. Volto com vocês no estúdio.
Falou e disse, Danúbia Braga. Parabeniza aí o seu repórter cinematográfico, Guilherme Cassiano, pelas belas imagens do Parque Ibirapuera pra gente. E corre pro sol. Eu vou confessar pra você, minha amiga. Eu sou lá do sul do Paraná, mas eu gosto do calor. Ou pelo menos, se tiver sol, eu já tô feliz. E a gente costuma dizer que quando está frio e vamos para esse sol, mesmo que luz de geladeira, a gente tá lagarteando. Então, minha recomendação pra você é ir um pouquinho ali, ó, um pouco mais para a esquerda, onde tem aquele solzinho para você se aquecer. Bom trabalho para vocês dois. Até mais.
Bom, Lula critica ameaças de Donald Trump durante evento em Sorocaba, interior de São Paulo. O repórter Caio César tem todos os detalhes.
É isso. O presidente Lula teve seu último compromisso da sexta-feira aqui na cidade de Sorocaba, onde participou da inauguração do campus sede Sorocaba do Instituto Federal de São Paulo aqui da região. Além de falar sobre educação e também da importância da educação no país, além dos investimentos que serão feitos ainda em educação, o presidente também falou sobre política e voltou a alfinetar o presidente norte-americano Donald Trump, dizendo que Trump tem feito tudo o que tem feito porque não sabe com o pernambucano que está mexendo.
Viu? O mundo está difícil, o Trump está aí ameaçando todo mundo. Trump não sabe o que é um pernambucano, senão ele não vai fazer ameaça nunca aqui. Ele sabe. Se ele soubesse da minha descendência com o Lampião, ele tomava muito cuidado. Se ele soubesse o que é um nordestino nervoso, ele não brincaria com o Brasil.
Lula também falou, claro, sobre os investimentos em educação e sobre o crescimento da educação no país durante seu governo.
Que não existe outra saída para que o Brasil se defina como um país altamente desenvolvido do ponto de vista democrático, do ponto de vista civilizatório, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista econômico, a não ser fazer investimento na educação. Então, não me digam que investir em educação é gasto. O que a gente precisa ter coragem é de se perguntar quanto custou a gente não investir em educação no tempo certo.
O presidente esteve na capital paulista pela manhã, em Santo André, no início da tarde, e daqui de Sorocaba seguiu direto para Brasília. De Sorocaba, Caio César.
Vamos já com as análises com o nosso time de comentaristas de hoje. Mônica Rosenberg, Cássio Miranda já conectado conosco, né? Conectado junto com a gente para repercutirmos os principais assuntos, começando pela Mônica. A Mônica fez uma observação enquanto exibíamos a matéria. Claro que a gente vai abordar isso também sobre o presidente Lula dizendo a questão do Donald Trump, dizendo que está ameaçando todo mundo, mas ela fez uma observação dizendo que os discursos do presidente Lula estão em formato de roda. Será que tem algum motivo para isso? Parece mais uma conversa? Será que é esse o contexto que ele quer tornar? E aí vai soltando também essas falas? Muito bom dia, Mônica.
David, é um detalhe que parece bobo, mas com Lula nada é detalhe. Bom dia, David, bom dia, Beatriz, bom dia a você que está aí acompanhando com a Jovem Pan as notícias de hoje. O que ele está, além de passar essa noção de proximidade, eu acredito que é talvez porque tenha menos gente seguindo, né? Então, em vez de ter aquele monte de gente assistindo, ele faz uma rodinha fechada e não fica tão claro que tem menos pessoas acompanhando ele nas agendas. Mas para comentar essa questão do Donald Trump, é difícil para mim concordar com o presidente Lula, é raro eu concordar com ele, mas esta é uma situação em que eu vou concordar, porque realmente a sensação que Trump está passando é de que ele precisa todo tempo ter algum inimigo externo, ele precisa estar atacando ou ameaçando atacar alguém para que os próprios problemas internos dele com o seu eleitorado, com os Estados Unidos, com as eleições que estão se aproximando, as legislativas midterms, onde ele claramente não está bem, ele precisa continuar ameaçando. Vou começar pelos que são sua ameaça, Cuba e Groenlândia, ali, né? São os vizinhos de cima e de baixo, que ele continua citando como alvos de interesse dos Estados Unidos, apesar de não fazer nenhum sentido, mas em Cuba é uma ameaça mais real, porque os bloqueios que há muito tempo acontecem estão realmente tornando inviável ali, há muito tempo, a economia. E a guerra no Irã, que por mais que ele continue dizendo que ele está vencendo e que ele está tudo nas mãos dele, que as negociações estão indo como os americanos queriam, era para ter sido uma guerra mais rápida, mais incisiva e com um resultado mais claramente no sentido do que os Estados Unidos tinham colocado como objetivos. Nós sabemos que os objetivos dos americanos e de Israel não eram o mesmo, mas o dos americanos, claro,